Penso que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. E antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ministro, dizer só o seguinte. Mais em relação ao Sr. Deputado Filipe Melo. Eu evito sempre, em qualquer intervenção, mas eu percebi que havia uma dificuldade na resposta que estava a ser dada. E acho que nós devemos ter isso em conta, nomeadamente quando nós estamos aqui, porque acima de tudo eu acho que estamos todos para apurar factos. E depois a questão estava a entrar por um tema, que era o tema da questão da ideologia e tudo isso. E eu acho que essa é uma das reservas constitucionais que nós devemos considerar sempre. E, portanto, não foi de maneira nenhuma, e queria dizer isso aos seus deputados, eu acho que nós temos aqui todos um critério muito largo e muito amplo sobre aquilo que é o trabalho da Comissão de Inquérito. Não foi de maneira nenhuma, mas eu achei mesmo que com isto eu dei um contributo positivo, achei eu, pelo menos foi essa a minha intenção, para que quer as questões, quer as respostas pudessem ser dadas com a maior objetividade possível para nos ajudar a fazer o nosso trabalho. E, portanto, Sr. Deputado, se não foi essa a forma como eu fui interpretado, quero lhe dizer que foi seguramente por falha minha, mas achei que o devia fazer até mesmo para que os trabalhos possam fluir de uma forma mais rápida sobre isso. Mas Sr. Deputado Filipe Melo, antes, com certeza vai querer dizer alguma coisa, mas eu queria só dar esta explicação, porque eu acho que é assim que devemos procurar pôr a Comissão em funcionamento. Faz favor.
Sr. Presidente, eu insisti na mesma questão por um motivo muito simples. A questão ideológica ou política ou partidária do senhor dirigente sindical, para mim é irrelevante. Note-se, aliás, vivemos em democracia e todas essas opiniões e ideologias são salutares. Só assim é que se constrói uma democracia plena. O que eu quis saber é, enquanto responsável sindical, e aí sim, na pele de dirigente sindical e não de cidadão, porquê que nos comunicados se referia à carga ideológica? E eu penso que isso é importante nós percebermos. Até para futuras audições, é importante nós percebermos. Porque se nós temos sindicatos que, a priori, se identificam com cargas ideológicas, então isso deve estar perfeitamente vincado. Agora, sublinho a carga ideológica do sindicato, porque as convicções ideológicas ou político-partidárias do senhor dirigente sindical, enquanto cidadão, nada a opor, muito pelo contrário. Respeito e respeitarei sempre as opções individuais de cada um. Enquanto sindicato, é que eu tenho sinto-me com a capacidade de poder perguntar o porquê de tais afirmações que estão escritas, não são ditas no vazio, estão escritas. E por isso é que eu considerei que a questão estava dentro da legalidade, dentro do âmbito, e considerei também que a posição do Sr. Presidente foi inoportuna, tendo inclusivamente interrompido o meu raciocínio e a minha intervenção quando eu estava dentro do meu tempo e estava a ser perfeitamente correto e cordial com os inquiridos.
É verdade, Sr. Deputado, estava a ser perfeitamente correto e cordial. Achei só que o ajudava à compreensão da pergunta que não ficasse claro que fosse outra questão qualquer. Ou seja, a sua pergunta não fosse interpretada de outra forma. E acho que, desse ponto de vista, acho que dei um contributo positivo até para que o sindicato pudesse, de alguma forma, dar uma resposta mais completa aos trabalhos da nossa Comissão. E, portanto, agradeço-lhe a compreensão na dificuldade que é conduzir os trabalhos. E, portanto, acho que, no fim, acabámos todos por conseguir fazer isto da forma mais correta para que a Comissão também tenha um cumprimento mais rigoroso dos nossos princípios com os quais nos devemos reger. O Sr. Deputado Paulo Ministro pediu uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. No fim da condução dos trabalhos, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados nesta que é a minha primeira intervenção de hoje na Comissão. E este meu pedido de intervenção prende-se com o facto de, na última quinta-feira, no final das nossas reuniões, o Sr. Presidente ter mostrado, de facto, um incómodo e uma desilusão, se interpretei bem a sua posição, sobre eventuais fugas de informação, recaindo uma suspeita por todos os membros da Comissão, incluindo, naturalmente, funcionários e assessores, porque a Comissão é composta de todos eles, Mas dizia eu, recaindo sobre nós a suspeição e o seu desagrado e a sua desilusão com a possibilidade de ter havido uma fuga de informação face à documentação que constitui o nosso acervo. Recordo ainda que sobre esta matéria o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, proferia afirmações muito graves, dizendo que no entendimento dele, excetuando os deputados do Partido Socialista que integram a Comissão, haveria, obviamente dirigindo-se à direita, uma forte suspeita, uma pré-concessão de culpa na fuga ou nas fugas de informação que ele interpretou. No dia seguinte, sexta-feira, como sabe, os acontecimentos sucederam-se e, inclusive, nós percebemos que do Governo surgiram mensagens que nem constam do acervo da própria Comissão e que surgiram, digamos, publicamente. Face a esta circunstância, o Sr. Presidente, do nosso ponto de vista, tem que fazer duas ações. Uma primeira é, porventura, se assim entender, pedir desculpa à Comissão Parlamentar de Inquérito por ter feito precipitadamente, do nosso ponto de vista, recair uma suspeição na Comissão, que inclui, volto a frisar, os seus deputados, funcionários e assessores, sem a devida cautela, ponderação e reflexão que uma matéria desta gravidade exige do nosso ponto de vista. Segundo aspecto, enquanto Presidente da Comissão, tem que formalmente repudiar as declarações do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando insinuou que parte dos elementos desta Comissão, em particular deputados, seriam os responsáveis por fugas de informação, violando o código que estamos obrigados e pondo em causa o trabalho da Comissão. Isto é absolutamente inadmissível e o senhor, enquanto Presidente da Comissão, não enquanto deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem que formalmente responder a estas acusações graves do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Finalmente, nós esperamos que exerça a função de Presidente da CPI na plenitude e ficamos um bocadinho preocupados porque temos assistido ao Partido Socialista em encontrar sempre alguém para pôr a culpa. No Sr. Ministro das Infraestruturas é o assessor. No Sr. Presidente da Assembleia da República é a Câmara da ARTV ou é a ARTV ou é o operador de Câmara. No Sr. Primeiro-Ministro é sempre em algum Ministro e em algum Secretário de Estado. E o que nós estamos a pedir é que o Sr. Presidente da CPI assuma na plenitude a responsabilidade que está formalmente acometido e, volto a dizer, se retrate face à suspeição precipitada que lançou sobre a Comissão toda e que responda com clareza ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, dizendo que não é nem parte nem meia parte dos deputados da Comissão que são responsáveis de forma leviana, como ele preferia a acusação, por fugas de informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, no seguimento do que disse o Sr. Deputado Paulo Muniz, eu gostaria também de frisar que esta Comissão, nomeadamente pelo Sr. Presidente enquanto principal e primeiro porta-voz, tem que repudiar publicamente aquelas que foram as infelizes afirmações do líder da bancada do Partido Socialista. Eu acho que o principal princípio de atuação entre pares foi completamente desrespeitado pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, com afirmações caluniosas, nas quais o Grupo Parlamentar do Chega não se revê, não tolera e não aceita. Nós não podemos permitir que no mais alto lugar da Assembleia da República esteja a figura mais alta entre os pares que censura e inibe a atuação daqueles que democraticamente foram eleitos e, à sua frente, ter alguém que também foi eleito pelo povo a censurar e a pôr em causa a dignidade, a integridade e a honestidade da Comissão de Inquérito. E a Comissão de Inquérito, como já foi referida também pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, tem não só os deputados, como os assessores, como os técnicos. E isso é um ataque generalizado e cruzado do líder da bancada socialista. Portanto, o primeiro apelo também que eu lhe faço é uma tomada de posição pública, forte, forte, de grave censura ao líder da bancada socialista que fez algo que esta hora deve estar arrependido, mas que está registado. E o segundo ponto que eu gostaria de transmitir ao Sr. Presidente é que não alinhe nesta postura, e desculpe dizer-lhe assim, mas é verdade, do governo que o senhor também apoia, de ter que arranjar um bode expiatório para qualquer coisa. É certo e sabido que esta comissão de inquérito está a ser muito incómoda para o governo socialista e para o próprio Partido Socialista, arranjando sempre alguém a quem atribuir culpas. O apelo que eu faço ao Sr. Presidente é que não se deixe ir no meio desta atribuição de culpas, porque ao fazê-lo está a fazer toda a Comissão. E o restante staff desta Comissão, volto a dizer, deputados, assessores e técnicos, não se sente minimamente, penso eu, abrangido por esse passar de culpas do Governo Socialista. Portanto, o Sr. Presidente, como o mais elevado representante desta Comissão, deve estar e estará com toda a certeza solidário com todos os elementos desta Comissão. Portanto, penso que há uma coisa a fazer, que é um comunicado público do Sr. Presidente e penso que subscrito por todos os deputados que integram esta Comissão, a repudiar de forma veemente as afirmações proferidas pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma inscrição. Dizer o seguinte, na semana passada, penso que, aliás, a minha intervenção, que eu me recordo, foi secundada por todos os seus deputados que intervieram a seguir, e penso que a posição da Comissão está perfeitamente referida sobre aquilo que, na altura, nós mandatámos a mesa e coordenadores para que pedisse ao Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido de investigação sumária precisamente sobre aquilo que aconteceu, ou mais do que aquilo que aconteceu, a abertura de uma investigação sumária que avalie o cumprimento das regras legais relativas a este tema e ainda, se for o caso, identifique as situações passíveis de correção e de sanção nos termos legais. Quero, aliás, dizer que numa das comissões de inquérito anteriores, Comissão de Inquérito do Novo Banco, houve precisamente uma discussão e houve uma investigação sumária sobre o tema, cujas conclusões são públicas, estão publicadas no dia da Assembleia da República, e eu penso que nós nos devemos orgulhar, à primeira vista, de termos cumprido com rigor todos aqueles que eram os nossos objetivos naquilo que tem a ver com a segurança de documentos. E penso que, acho que de uma forma inovadora, acho que o fizemos. De qualquer forma, eu acho que a Comissão deve ter um escrutínio e deve ter uma atenção muito grande sobre tudo aquilo que são os seus procedimentos. E, portanto, acho que faz todo o sentido fazermos esse trabalho e este pedido de intervenção ao Sr. Presidente da Assembleia da República, através desta avaliação ou desta investigação sumária que faz sentido fazer. Isto em relação àquilo que aconteceu na quinta-feira, eu tinha a intenção de amanhã na reunião, numa das reuniões, termos um ponto sobre assuntos vários para abordar este tema, amanhã abordá-lo-ei outra vez, porque acho que deve estar colocado na ordem do dia sobre isso. Sobre tudo aquilo que se passa à volta da Comissão e sobre declarações, eu desde o princípio que ouço referências, que era a crítica de ser o Presidente, perdoar-me-ão, porque o querem calar, desde o facto de a relatora ser do mesmo, ser de um partido e o Presidente também ser desse partido, quando não houve nenhum outro partido a apresentar. Portanto, eu acho que nós aqui internamente temos de estar todos preparados para ser imunes às pressões externas. Acho que nós temos de fazer isso. E isso, eu acho que isso dignifica o nosso trabalho como deputados da Assembleia da República, porque o nosso objetivo é chegar ao fim e ter um relatório que nos orgulhe a todos. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Se me perdoarem, dizer só isto. Portanto, tudo aquilo que se passa, o ruído que há, se nós fôssemos comentar tudo aquilo que se diz, o que não se diz, hora a hora e minuto a minuto, nós deixávamos de ter algum tipo de planeamento dos trabalhos, e mesmo assim já é difícil ter, e passávamos a estar completamente em todos os minutos, em todos os segundos, a responder a tudo aquilo que se passava fora da Assembleia. E, portanto, aquilo que eu pedi era o seguinte, se me permitem, focar-nos naquilo que é o nosso trabalho, focar-nos naquilo que são as nossas audições, o pedido de documentos, eu acho que as condições estão criadas para que façamos um bom trabalho, e, portanto, era isso que eu pedia mesmo aos seus deputados. Tudo o resto, todo o ruído, tudo aquilo que possa acontecer, eu percebo, nós somos políticos, nós vivemos num ambiente político, é natural que haja esta discussão no dia-a-dia, mas eu acho que acima de tudo aquilo que os portugueses esperam é que nós tragamos resultados naquilo que é a nossa comissão de inquérito, nomeadamente o esclarecimento dos factos e da verdade sobre as questões todas que estão em cima da mesa. Pedem mais uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Pronto. Sr. Deputado Filipe Melo, primeiro, Sr. Deputado Bernardo Blanco a seguir, mas eu pedia que amanhã pudéssemos era continuar esta discussão, porque nessa altura teremos um ponto para discutir e para trocar informações, aliás, há muitas informações para partilhar com todos os seus deputados, e não fazer isto agora, porque efetivamente não estava naquilo que era a nossa agenda. Portanto, ou seja, de uma interpelação à mesa, eu pedia que não transformássemos numa discussão sobre um ponto de uma ordem de trabalhos que não inscrevemos. Mas, como é evidente, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, agradeço. Queria só dar aqui uma nota que me parece importante. O Sr. Presidente falou numa coisa, mas há aqui dois pontos completamente distintos. Um é a investigação sumária que foi pedida ao PAR. A investigação sumária, tanto quanto eu sei que foi pedida, não foi por suspeita de qualquer membro desta Comissão, mas sim por fuga de informação, vá-se lá saber, e espero que se apure, de onde e por quem. Outra coisa, que sempre existiu, outra coisa completamente distinta é termos alguém, um PAR, que neste caso até tem responsabilidade acrescida, que é líder da bancada do maior partido e que apoia o governo, vir lançar um clima de suspeição e de desonestidade que eu, particularmente, e o meu grupo parlamentar, não aceitamos. E por isso é que eu estou a instar o Sr. Presidente e a todos os deputados técnicos e assessores que compõem esta comissão a assinar um comunicado conjunto a repudiar de forma veemente as palavras do Sr. Deputado Eurico Brandão Dias e pedir, nesse mesmo comunicado, que se retrate publicamente do clima de suspeição que instalou dentro desta Comissão. O Sr. Deputado Eurico Brandão Dias, estando fora da Comissão, mas sendo também deputado, não pode proferir estas afirmações. Da opinião pública, como o Sr. Presidente disse bem, nós somos imunes, estamos cá para fazer o nosso trabalho. O que não podemos permitir é que o líder de bancada do maior partido, do partido que tem a maior representatividade dentro desta Assembleia, que lance este clima de suspeição generalizado, que abrange deputados, técnicos e assessores. Se o Sr. Presidente estiver de acordo e se os seus deputados, senhores assessores e os técnicos quiserem assinar, muito bem. Se não, certamente haverá grupos parlamentares que o farão individualmente ou em conjunto. E o grupo parlamentar do Chega será um desses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota rápida. Parece-me que uma coisa é efetivamente essa investigação, esse apuramento dos processos. Outra coisa é, nem é a suspeição, foi a atribuição de culpas logo sexta-feira de manhã, que agora nós também já sabemos que certamente àquela hora o senhor líder parlamentar do PS também já tinha conhecimento do que é que se tinha passado na noite anterior. E por isso eu percebo até a manobra de diversão, mas a sua própria intervenção, senhor Presidente, vai-me desculpar, ignora alguns factos novos, porque nós concordámos todos com isso e à vontade, mas foi em grande parte com base na pressão, digamos assim, que o Partido Socialista colocou, quer na noite anterior, quer depois na sexta-feira de manhã. E o que nós já sabemos, e fomos vendo durante estes dias, é que saiu muito mais informação, até mensagens do WhatsApp, textos completos, que a Comissão nem sequer tem. A Comissão nem sequer tem. E por isso, nós vamos fazer uma coisa, e vamos a isso à vontade, com base numa pressão, que afinal, no fim de semana, já se viu, que claramente não pode ter vindo da Comissão, porque a Comissão nem sequer tem aquela documentação. A Comissão nem sequer tem aquela documentação, Sr. Presidente. E por isso, o que é que eu lhe quero dizer? Lamentar, por um lado, que se calhar, quer dizer, também foi um bocadinho de forma antecipada até que o Sr. Presidente revelou aquela desilusão e que o Sr. Deputado Henrique Brilhante Dias fez aquelas afirmações, porque eu, entretanto, ainda não vi nem o Sr. Presidente, nem o Sr. Deputado Henrique Brilhante Dias a virem falar de toda esta informação que saiu e a culpar o Governo, quando efetivamente a Comissão não tem aquela informação. Também só faltava ao Sr. Deputado Henrique Brilhante Dias vir culpar a Comissão por fuga de informação que a Comissão não tem, mas ainda não se atreveu a tanto. E por isso, eu penso que há aqui uns factos novos que não devem ser ignorados e que efetivamente são duas coisas separadas. Mas não tendo nada contra que se continue com aquilo que foi acordado, acho que isto é uma informação relevante, porque o que aconteceu na sexta-feira nem sequer foi uma suspeição, foi literalmente, que está na entrevista, uma atribuição de culpas. E no dia seguinte tínhamos informação cá fora. Embarga esta expressão que a Comissão nem sequer tem acesso, Sr. Presidente. E por isso lança-se aqui uma suspeição numa tentativa clara, não só de descredibilizar, mas também de condicionar, porque sabemos, independentemente dos partidos, que a Comissão realmente tem descoberto muitas coisas que põem o Governo em xeque. Aliás, estamos todos aqui a minutos de saber uma decisão importante, não é? E que tem, obviamente, a ver com aquilo que a Comissão tem vindo nas audições a revelar. Só dar essa nota que temos de ter, se calhar, alguma cautela às vezes para não sermos condicionados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que este ponto não estava na ordem de trabalhos e por isso hesitei há pouco a intervir, mas como ato político que ele é e com tudo o que ele significa, também não gostava de deixar passar, sem a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria, uma parte dela já tive a oportunidade de dizer na própria sexta-feira passada. Uma comissão de inquérito tem um espaço próprio dentro da legislação na Assembleia da República e cada um dos deputados ou deputadas que dela fazem parte tem obrigações específicas previstas em lei e por isso não são pressionáveis nem sequer pelas suas bancadas parlamentares. Se em geral e em abstrato o mandato de um deputado é pessoal, intransmissível e por isso ele não deveria ser nunca pressionado por ninguém, uma comissão de inquérito tem um conjunto de obrigações acrescidas, o que reforça também essa independência. E por isso, eu disse-o publicamente, recusei comentar, enquanto líder parlamentar na sexta-feira passada, os acontecimentos no espaço, no seio da comissão, porque eu acho que os líderes parlamentares, como tal, não têm qualquer tipo de direito nem junto dos seus deputados nas comissões de inquérito. Coisa diferente é o que eu faço agora aqui, enquanto membro da Comissão de Inquérito, estou num ato de suplência face à ausência da deputada Mariana Mortágua, e aqui sim posso ter um conjunto de considerações que lá fora, enquanto líder parlamentar, não poderia ter. E sobre essa matéria, queria ser rápido, mas também muito direto. Não é aceitável fazer-se um conjunto de afirmações genéricas e de atribuições de culpas genéricas, que na verdade servem para atirar lama para cima de todos e não para qualquer tipo de esclarecimento, como aquelas que foram feitas na sexta-feira passada pelo seu deputado Henrique Brilhante Dias. Porque levantou um conjunto de suspeitas, não sobre a comissão de inquérito, mas individualmente sobre cada um dos seus deputados e deputadas, e sobre a instituição Parlamento, Assembleia da República, levando a que o debate na Praça Pública fosse se a Assembleia da República pode ou não ter acesso a documentos confidenciais. Com que provas, com que factos para poder usar essa argumentação? Com nenhuns. E de tudo o que nós vimos a seguir, fica uma dúvida, que é se isso não foi um ato para desviar a atenção do que ele sabia que ia acontecer posteriormente. E isso ainda é mais grave, é que isso já não é apenas uma acusação em abstrato, mas a ser verdade esta realidade é em si uma forma de uma tática política que usou o elamear do nome da comissão para desviar as responsabilidades do debate político ao nível do que aconteceu na sexta-feira à tarde, no sábado, no domingo, na segunda-feira e ainda hoje durante o próprio dia. E desse ponto de vista nós temos o nosso mais absoluto repúdio. Nós repudiamos qualquer fuga de informação que exista. Nós consideramos que se há obrigações, elas devem ser cumpridas. Mesmo que nós divirjamos, como muitas das vezes divergimos, na forma muitas vezes sobranceira com que se classificam documentos corriqueiros como com determinada importância do ponto de vista de classificação. Alguns deles até já reproduzidos ipsis verbis na comunicação social, mesmo assim chegam à comissão declarados como classificados. Essa é uma discussão que, independentemente de nós não gostarmos e considerarmos que é um abuso até perante as prerrogativas legais que atualmente existem, ela não se prende com o essencial. E o essencial é que esta Comissão e o Parlamento têm obrigações mediante o dever de sigilo a que está legalmente obrigado. Matéria diferente é lançar-se acusações que são suezes, neste caso concreto, sobre uma comissão parlamentar de inquérito e sobre os deputados e as deputadas que ela compõe. E desse ponto de vista, nós não enfiamos essa carapuça e exigimos aquilo que é óbvio, é que se não há provas da parte do seu deputado Eurico Brandão Dias, então ele tem uma obrigação de pedir desculpa a esta comissão de inquérito, de outra forma, então não é coerente com a ética parlamentar que o próprio diz que advoga. Não quero com isso colocar o Sr. Presidente. Porque sei duas coisas. Por um lado, o Sr. Presidente é o Presidente de uma Comissão, o que o torna mais responsável da Comissão que os restantes deputados, mas infelizmente não com mais poderes do que os restantes deputados desse ponto de vista. E por outro lado, também temos a consciência que foi indicado pelo Partido Socialista, não dizendo com isto, que com esta afirmação, que lhe retira a sua independência, que nós reconhecemos, a sua capacidade de conduzir os trabalhos e de o fazer de forma independente, mas, como é óbvio, pertence ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a sua indicação advém do respeito que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem sobre a sua pessoa e sobre a condução dos trabalhos que terá aqui. Desse ponto de vista, não esperamos de si uma tomada de posição, não é esse o objetivo da minha intervenção. A minha intervenção, com esta frase termino, cumpre só o objetivo de deixar aqui clara a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre um ato que nós consideramos não deveria ter acontecido e que esperemos que não se repita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nenhuma mais inscrição. Íamos terminar este debate. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Sr. Presidente, é muito rápido. Eu mantenho exatamente o que disse na quinta-feira, procurando, enfim, pelo menos desde que tenho as funções de coordenador, fazer aquilo que sempre defendi. Esta comissão é absolutamente independente e, portanto, o que se passa para lá dela, enfim, compete aos grupos parlamentares, que eu aqui seguramente não represento, nenhum de nós representa desse ponto de vista, enquanto membro da Comissão, e, portanto, o que se passa para lá da Comissão, enfim, tem o seu espaço próprio, como sempre defendi. Acho que nós temos que continuar absolutamente focados no trabalho que temos aqui vindo a fazer, nas audições, na documentação que pedimos ao Governo o que temos a pedir no momento em que entendemos, analisamos as respostas de outras entidades, é isso o que nos compete. E acho que o nosso esforço deve ser, e é o esforço que eu e que o meu grupo temos procurado manter, de deixar fora da Comissão aquilo que não é nem tem espaço na Comissão. E se há coisa que foi acontecendo desde o início e que nós devemos continuar a evitar, é que se traga para dentro da Comissão coisas que ocorrem num espaço próprio. Houve, de facto, fuga de informação. Aquilo que a Comissão faz, e foi isso que acho que todos acordamos na semana passada, é fazer averiguação, se no fim se confirmar que nada saiu daqui, perfeito, é exatamente isso que nós todos desejamos. Se houve fuga de informação da parte do Governo, o Governo deve também fazer o seu trabalho, ou de que instituições forem, ou de que entidades forem. Cada um fará o seu trabalho no que é a independência que cada um destes órgãos deve ter, mas é a seriedade com que nós encaramos estes processos que, mais uma vez, no fim, nos protegerá das conclusões que temos que tirar. Mantenho e insisto nessa ideia, porque é, de facto, essa independência que nós temos que levar. Tal como na quinta-feira não fiz nenhum juízo de valor sobre alguma insinuação que, apesar de tudo, reiteradamente, foi feita ainda nessa quinta-feira, porque, enfim, percebo que às vezes já nestas dinâmicas, enfim, coisas que nos ultrapassam. O que esta Comissão deve fazer é exatamente aquilo que acordamos, esclarecendo-se que no fim se houve ou se não houve, e cada um e cada entidade fará a sua parte. O nosso compromisso é exatamente o mesmo que no início: chegar ao fim, tirar conclusões, dessas conclusões apurar ou tirar consequências também, e dessas consequências apurar as devidas responsabilidades políticas. É aquilo que nos compete, nada mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para terminar, eu queria só dizer o seguinte. Entendo que aquilo que foi a minha intervenção, que aliás, volto a reforçar, foi secundada por vários dos seus deputados a seguir, foi no sentido de defender a Comissão. Não só essa intervenção, como o pedido de investigação sumária ao Sr. Presidente da Assembleia da República protege a nossa Comissão e protege o trabalho sério que eu acho que tem vindo a ser produzido por todos os seus deputados, pelas equipas que nos apoiam. Eu penso que esse trabalho, acho que todos nós sentimos isso. O que se passa fora da Comissão, a meu ver, deve continuar fora da Comissão, sob pena de perdermos o foco daquilo que é o nosso trabalho, como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse muito bem, é um trabalho que é de independência em relação àquilo que são, nomeadamente, os interesses partidários, legítimos, que possam existir. E, portanto, desde o início que isso aconteceu, e a postura que nós temos tido sempre, ao nível institucional da Comissão, é não responder a nenhuma dessas questões, mesmo que achemos, por qualquer razão, que de alguma forma o deveríamos fazer. Não acho que seja isso. O melhor resultado que nós, a melhor forma que nós temos de dar resposta é a produção de um trabalho sério que seja feito nesta Comissão, com um relatório que seja um relatório bem trabalhado, com as audições. Acho que essa é a forma que nós temos de o fazer. E, de facto, eu sinto que essa é a única forma de uma positiva que podemos dar e de contributo positivo que devemos dar para a dignificação da Assembleia da República, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aquilo que aconteceu na quinta-feira, com a divulgação de informação, eu acho que a Assembleia só tinha que fazer isso, que era dizer sobre esta questão em relação, e na altura era essa claramente a situação, a informação que hoje mesmo chegou aqui, que aparece divulgada, nós temos de, no mínimo, dizer que queremos esclarecimentos sobre isso. Foi isso que fizemos e esperaremos pelo apuramento sobre essas questões e, nomeadamente, o apuramento de todas as outras instituições que estejam envolvidas para sabermos exatamente quais é que são as conclusões que tiramos sobre isso. Mas agradeço a todos e penso que amanhã, durante, na quinta-feira, quando... Amanhã não, amanhã. Amanhã antes, quarta-feira, antes da audição que está prevista para o período da tarde, que foi antecipada, dizer que foi antecipada para as 14h30, aliás, foi sugestão que ocorreu em reunião de mesa e coordenadores, antes dessa audição, portanto, logo imediatamente às 14h30, abordaremos os termos que temos de documentos, de pedidos de requerimentos e também de informações, que para além destas há mais informações que eu gostava de partilhar com todos os seus deputados. Eu queria mesmo terminar, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz-se, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é querer insistir na mesma tecla, mas o Sr. Presidente disse algo que eu concordo, mas também gostava de lhe colocar uma questão que me parece óbvia. Temos de ser imunes, naturalmente, às pressões e fecharmos um bocadinho dentro do âmbito desta Comissão. Agora, a questão que eu queria colocar para reflexão, e falaremos depois nisto na próxima reunião, é se nós vamos permitir que o líder de bancada do maior partido e que suporta o governo lance a suspeita e atire lama sobre esta Comissão. O passo imediatamente a seguir será o governo. É porque acima do líder parlamentar não estou a ver mais ninguém que o possa fazer. Sr. Presidente, isto é a degradação das instituições. Vai-me desculpar, mas quando nós temos um líder da bancada, do maior partido e que suporta o governo a fazer isto, só podemos esperar que certamente o próximo passo seja o governo fazer o mesmo. Sr. Presidente, eu volto a perguntar, vamos manter a passividade? Esta Comissão vai manter esta passividade face a essas declarações, sim ou não? Porque é importante sabermos, Sr. Presidente, se vamos ou não manter essa posição de não resposta, para que os restantes grupos parlamentares que se queiram pronunciar ou os deputados de forma individual se queiram pronunciar, o possam fazer de uma forma livre, sem estarem a representar a Comissão. Porque eu penso que seria a Comissão que devia representar todos os que cá estão envolvidos.
Sr. Deputado, muito obrigado pela... Mas mesmo para terminar, dizer o seguinte, não vamos ficar passivos, vamos ficar ativos. Vamos trabalhar, vamos produzir relatório, vamos ouvir pessoas, vamos ver documentos e o nosso resultado não é um resultado passivo, é um resultado ativo. E é isso que eu acho que temos que fazer. Estão encerrados os nossos trabalhos, retornaremos às 16 horas para mais uma audição e depois às 18h30, 19, depois às 19. Muito obrigado e até já.